Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e vai ter o seu espaço, né? Vai ficar bem informado, vai ter o seu espaço aí para participar. Tem o nosso WhatsApp, 988291029, para mandar a mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, observações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem sorteio, Kátia?
Tem sorteio do rolo de papel de parede da Zuncas Adecol. A partir de agora você já pode colocar aí seu nome completo no WhatsApp, envia para nós, 988-29-1029. Nome completo e à frente escrito rolo ou só papel de parede, a gente já sabe que você quer concorrer. Eu tô rindo aqui por causa de uma figura de um ouvinte aí que ligou. Meu querido, a Cacauana esqueceu o seu nome para te mandar um alô. É, ele reclamou aí que o jornal tá começando atrasado, terminando depois de uma. Um beijo para você, querido ouvinte. É porque a gente é ocupado, tem muitas coisas para fazer, para dar conta, para levar o programa no ar. É, tá achando que é fácil? É só chegar aqui, sentar aqui e falar? Amiguinho, eu produzo o programa, a gente trabalha direitinho, né, não, Marcos?
Boa.
Ai, um beijo aí pro ouvinte. São 12 horas e 14 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Thiago Khalid, ele que tá promovendo aí uma grande festa, né, um grande forró, dia 21 de maio, o Arraiá Esquenta Neu lá em Itabuna, viu, Marcos?
Grande pedida.
É, quem vai tocar? Dorgival Dantas.
Isso.
Tá bombando aí, viu? Parabéns, Thiago Khalid. Né, que essa festa seja sucesso. E eu vou te falar, viu, gente? Dorgival Dantas, eu sou fã. Demais. Demais mesmo. Bem, 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: protestos, servidores municipais lotam a Câmara de Vereadores por reajuste salarial. E hoje eles estão pelas ruas lá fazendo protesto na capital baiana.
Jornal Dia de Teresina, Doutor Pessoa contratou empresa de forma irregular.
Jornal do Comércio, Recife, crianças aguardam vagas de UTI pediátrico no estado. No caso aí, é lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, projeto de refinaria de 4 bilhões de reais avança no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, poder TCE, que é Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, também reajusta em 21% o auxílio alimentação.
Gazeta de Alagoas e Maceió, PP entra com agravo regimental. Supremo fará sessão extraordinária sexta para decidir sobre a eleição em Alagoas.
Jornal O Imparcial de São Luís, Maranhão. Concursos e emprego, inscrições abertas para seletivo com 507 vagas em São Luís.
O Dia do Rio de Janeiro, reescalonamento, micro e pequenas empresas vão poder parcelar dívidas.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, venda do comércio registra em março, terceira alta seguida no Rio Grande do Sul. Que maravilha, hein?
Correio do Povo de Porto Alegre, aumento do diesel agrava crise do transporte público.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, Minas investiga casos da hepatite misteriosa. Tem surgido casos em criança, né?
Uhum.
Eu tava vendo uma reportagem sobre isso, fiquem atentos aí, viu, pai? Pais, né? Papai, mamãe, percebeu algo estranho, diferente aí no filho, né? Por exemplo, se a urina saiu escura, alguma coisa estranha, é bom levar aí ao pediatra, tá? No caso de crianças, né? Adolescente a partir dos 15 já pode ir no hospital, no médico para adulto.
Valor Econômico de São Paulo, comércio exterior. Brasil assinará acordo com 10 países para acelerar importações e exportações.
Jornal A Tribuna do Espírito Santo, Vitória, né? No Espírito Santo. Pedidos de demissão no estado batem. Olha só, pedidos de demissão no estado batem recorde. É porque no país muita gente tem pedido demissão, porque muitos estão trabalhando por conta própria, muitos estão com suas lojas virtuais, outros estão literalmente vivendo da internet, né? Fazendo vendas, trabalhando com divulgações. E tá bombando, viu, Marcos?
É isso aí. Jornal O Popular de Goiânia. Goiânia registra um racha a cada 10 horas. Estamos aí no Maio Amarelo, hein?
Lembrando que o Maio Amarelo é uma campanha de conscientização aí dos motoristas no trânsito, né? Que eles têm que se conscientizar, uhum, né? Usar cinto de segurança, andar na velocidade permitida, rodar na velocidade permitida, nada de usar celular dirigindo.
Vejo muitos.
Né? Ter cuidado para não atropelar ninguém. Uhum. Enfim. Essa é uma campanha nacional, Maio Amarelo, a campanha aí do trânsito. E Goiânia registrando aí um racha a cada 10 horas. Porque lá em Goiânia, meu filho, que bem tem carrões potentes, né? Infelizmente, os inconsequentes participam de racha. E Jornal do Tocantins de Palmas, postos de Palmas já reajustam o preço do diesel. O preço de diesel que tá assustando, né?
Uhum.
A gasolina a gente nem fala mais, né? Meu Deus do céu, difícil. São 12 horas e 19 minutos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouco a gente libera a participação do ouvinte pelo telefone, tá? 36752000. Caso queira enviar apenas mensagem para o WhatsApp, por gentileza, mensagem escrita, o WhatsApp é o 988291029. Aqui no noticiário regional, a gente começa com a informação aí, né, sobre o desaparecimento de um estudante da UESC. É uma matéria do blog Pimenta, a gente precisa divulgar aqui a fonte. E aí, após horas, Marcos, de desespero, o estudante da UESC ele é encontrado em hospital. Então, as primeiras horas de ontem, né, na terça-feira, foram de aflição para a família do jovem Paulo Henrique de Jesus Santos. Desde a noite, né, de segunda, o estudante de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz não mantinha contato com os familiares e amigos e nem atendia as ligações do celular dele, algo que ele não costuma fazer. Aí, ontem mesmo, ocorreu a notícia do desaparecimento do jovem Paulo Henrique. A Cauana, eu vou ter que parar aqui rapidinho, tá vazando no ar. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, a Kawana se empolgou ali falando no telefone, que o povo liga aqui toda hora, né? E aí tava vazando no ar aqui. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pra matéria. A gente tava falando desse desaparecimento desse estudante aqui, né? O Paulo Henrique. Então, gente, ele saiu na segunda noite de casa, dizendo que ia estudar, ia pra UESC. E aí sumiu. Aí ontem foi uma aflição danada, e obviamente, né, da família. Porque sabia-se apenas que no início da manhã de segunda, o Paulo deixou a casa que ele divide com amigos de Itabuna, né, e ia pra UESC. E aí, por volta das 21h, avisou que estava com um amigo, mas não foi visto na universidade na noite de segunda. O Paulo, ele é de Gandu, mudou-se para Itabuna neste ano para iniciar a graduação na UESC. E, inclusive, ao blog Pimenta, um amigo do estudante disse que ele é pacato e não gosta de festas, características que tornavam remota a hipótese de que ele tivesse caído numa farra e esquecido do mundo. E aí, na tarde de ontem, após horas de buscas, o Paulo Henrique foi localizado no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. O amigo dele, que falou ao site Pimenta, né, site, o blog Pimenta, sob a condição de ter a identidade mantida em sigilo, não soube informar o que aconteceu exatamente. Ele conta que o estudante passou mal e foi levado para a unidade médica, onde continua internado, mas não há informações sobre o estado de saúde desse jovem, né, o Paulo Henrique de Jesus. A gente espera que ele esteja bem, né, que ele possa voltar aí para a família e também voltar às aulas, né. Gente, a gente faz esse... A gente divulgou essa matéria para fazer um alerta, né? Porque a gente sabe que as famílias sofrem muito, ficam muito aflitas. Uhum. E isso ocorre muito, né? Porque vira e mexe as pessoas me procuram. Ah, divulga aí, sumiu, desapareceu. Foi para a escola, sumiu. Então, você foi para a escola ou foi para a universidade, sentiu alguma coisa, tem que ir para a unidade de saúde, dê um jeito de avisar logo a sua família.
É verdade.
Né? Porque não é brincadeira não, gente. A aflição é muito grande dos familiares. 12h23, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde também, excelente trabalho e ótima quarta-feira, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Você também, que está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima quarta-feira, porque a nossa abertura virtual da Gabriela FM vai começar agora, circulando com as informações do setor policial, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia. Nossa primeira parada, município de Itabuna. Um homem, após ficar 3 meses preso no conjunto penal de Itabuna, acusado de tráfico de entorpecentes, cujo nome não foi divulgado, voltou a ser flagranteado com drogas. Ele se encontrava no local conhecido como Canecos. E ao ser abordado pelos policiais, no 15º Batalhão de Polícia Militar, entregou 30 pedras de crack e 14 papelotes de cocaína. A ação aconteceu na tarde de ontem, terça-feira. O traficante deixou o presídio há cerca de 30 dias e não demorou muito não, hein? Não circulou muito tempo livre não. Ele voltou ao mundo do crime para ser preso novamente, indiciado no crime de tráfico de drogas. Município de Ilhéus. Policiais militares pertencentes à 70 CIPM estavam realizando diligência no bairro de Vila Nazaré, região oeste da cidade ilhéense. Receberam denúncias de que existia um grupo fortemente armado e estava acampado em uma mata atrás de uma pedreira localizada naquele bairro. A Polícia Militar informa que, ao chegar no local, foi recebida a tiros, sendo necessário um intenso revide. Alguns homens conseguiram fugir. Porém, uma mulher, identificada como Bianca Santos Falcão, de 20 anos de idade, foi baleada e socorrida pela viatura para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui mesmo em Ilhéus. A polícia informou que encontrou com Bianca uma mochila contendo um caderno de contabilidade de vendas de drogas e certa quantidade de drogas. No local do acampamento, foi encontrado um relógio de cor dourada, uma carteira contendo documentações, munições, uma submetralhadora e um revólver calibre 32, ambos com numeração suprimida. Após ser atendida na emergência do Costa do Cacau, Bianca foi conduzida para o plantão policial para lavratura do registro de ocorrência. Nossa viatura agora viaja pela nossa região, município de Una. Na manhã de ontem, Ítalo Márcio Maia Santos, 21 anos de idade, foi assassinado a tiros. Segundo informações de populares, a vítima estava no ponto de ônibus aguardando o transporte para ir trabalhar, quando, de repente, dois indivíduos chegaram de moto e efetuaram vários disparos contra o jovem, que morreu no local. Após o crime, os indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. O delegado de Polícia Civil, Renato Fernandes, e os seus peritos estiveram no local. O homicídio está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Una. Também, agora em nossa grande região, após sentido BR-101, vamos desembarcar no município de Gandu. Lá em Gandu, um jovem foi morto a tiros e outro ficou ferido após disparos de arma de fogo na manhã de ontem no bairro Renovação 2. Ninguém, até o momento, foi preso. Conforme informações repassadas pelo setor de comunicação da Polícia Civil, melhor, Polícia Militar, por volta de 10h30, os indivíduos foram atingidos por tiros de arma de fogo. Uma das vítimas foi socorrida pelo SAMU e levada para o pronto atendimento. Outro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. A autoria e motivação são investigadas pela Polícia Civil do município de Gandu. Olha, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha para reabastecer de mais informações do setor policial e você vai continuar aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações. Deixa eu mandar um alô aqui de novo pro ouvinte que ligou ontem chateado e já ligou hoje chateado de novo. Querido, não precisa ser grosseiro com a Cauana. A Cauana atende as pessoas de forma tão educada. Ele tá chateado porque o Jornal do Meio-Dia às vezes não começa às 12 em ponto e termina 1 em ponto. Querido, nós temos o que fazer, nós produzimos um programa. Nós não ficamos aqui à toa, não chegamos em cima da hora do programa. Todo mundo aqui tem suas tarefas. Inclusive, você tem que acompanhar 11h30, tá? A chamada aí pra você saber que bem antes eu já estou aqui na rádio, tá bom? Mas continua acompanhando a gente agradece a sua audiência. Quando você precisar ligar, mandar mensagem pra reclamar alguma coisa, fazer alguma denúncia, né? Pode contar conosco. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Conto com a sua audiência sempre, hein? 12 horas e 29 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento. Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Como está liberada a participação do ouvinte, você já pode ligar, cara ouvinte, 36752000, fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. O Marcos já está navegando pelo WhatsApp para divulgar mensagens de ouvintes. Lembrando também que tem o pessoal da fanpage no Facebook acompanhando a gente, assistindo a gente aqui no estúdio, né? Um beijo para vocês, tá? Um abraço, obrigada pela audiência diária. Que temos aí, Marcos?
Pois é, pessoal reclamando das estradas para os distritos, né? Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha como está a nossa estrada de Castelo Novo, muito horrível. Ajude a gente, por favor. Fala com o secretário para fazer o serviço. Ele mandou fotos aqui, aquela situação, né?
Infelizmente, né? Essa situação aí, triste, nessa estrada que dá acesso a Castelo Novo. E os ouvintes vêm reclamando aqui já há um tempinho, né? Então a gente pede, né, a prefeitura de Ilhéus, o seu prefeito ou o secretário responsável, para mandar melhorar essas estradas, gente. O que custa mandar passar lá uma máquina, né, Marcos? Uhum. Dar uma ajeitadinha. Gente, as pessoas que moram, prefeito, nessas comunidades, além de ser eleitores, né, de votar, que o senhor só lembra que eles são eleitores a cada 4 anos, né? Eles são cidadãos, eles pagam seus impostos em Ilhéus, eles gastam dinheiro, né, consomem no comércio da cidade também, né? Então, eles têm que ter o direito de ir e vir. Então, acho que não custa nada o senhor prefeito ter a responsabilidade e a consideração de mandar arrumar essas estradas, gente. O que é que custa? É tão difícil assim? Eu queria entender, sabe? Gostaria muito de entender. Ai, ai, me deixe, viu? Só Jesus na causa do ilhense. Ai, ai. Temos mais mensagens?
Por enquanto é só.
E lembrando que você pode se inscrever aí no WhatsApp da Gabi, 988291029, caso queira ganhar aí um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, envie seu nome completo. E no final do programa a gente faz o sorteio, tá? Porque aqui você sabe, você é presenteado, caro ouvinte. Além de ficar bem informado. Vamos de informações, por gentileza. Marcos Bezerra, traz aí essa notícia para nós. Ministério Público tenta barrar reajuste de 43% para políticos aqui no interior da Bahia, viu? Como assim?
O Ministério Público da Bahia recomendou que o prefeito de Bom Jesus da Lapa, o Fábio Nunes, adote as medidas necessárias para suspender a execução das leis 655 e 656 de 2020. Elas autorizam um aumento de 40%, né, nos salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, dos vereadores e do procurador do município. O prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Magalhães Rego, foram notificados. Eles têm 7 dias a contar de segunda-feira para suspender o aumento e revogar as leis que prevêem ainda a revisão periódica anual dos subsídios, nos mesmos percentuais de 42,6% para o prefeito e o vice e de 43,49% para os secretários, os vereadores e o procurador do município. De acordo com a promotora de justiça Amanda Buarque Bernardo, quando as leis foram publicadas em dezembro de 2020, o salário do prefeito passou de R$ 16.128 para R$ 23.000, o do vice de R$ 8.064 para R$ 11.500 e os dos vereadores, secretários municipais e procurador do município de R$ 6.272 para R$ 9.000. A recomendação levou em consideração que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia estabeleceu que a revisão geral anual relativamente aos subsídios dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais observará o disposto na Constituição Federal, ocorrendo sempre na mesma data e sem distinção de índices dos que vierem a ser concedidos aos servidores públicos municipais, respeitados os limites referidos. A promotora de justiça considerou ainda que os aumentos de forma que foram estabelecidos desrespeitam a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, sendo, portanto, nula de pleno direito. A promotora Amanda Buarque considerou ainda que não foi concedido aumento aos demais servidores públicos municipais de Bom Jesus da Lapa na mesma época e proporção do que foi estabelecido para o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários e o procurador do município. Então, vem a nós, né? É um velho ditado, né, Cátia?
E o aumento é assim, né? Dá um salto, né, menino? Gente, aí para dar um aumento a um funcionário público, faz uma maior confusão, não posso, não sei o quê, é muito alto.
Aos professores,
não,
né?
Não, é igual o piso aí da enfermagem, né? Muitos prefeitos estão chiando já, não dá, não pode. Mas na hora de aumentar o deles, ai, ai. 12 horas e 41 minutos, vamos para Luiz Eduardo Magalhães. Vamos passar por lá. Porque a sessão na Câmara de Vereadores é marcada por ovadas e protesto da população, viu, Marcos? Então, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste da Bahia, foi marcada por confusão entre moradores e políticos na noite de ontem, tá? O secretário municipal do Meio Ambiente, né, chegou a ser retirado do plenário por policiais militares. A reunião começou por volta das 7 da noite. A população acompanhou a sessão e lotou o espaço. Durante a votação de uma pauta, houve muitas manifestações e gritos por parte dos presentes e por causa do barulho. Alguns vereadores tentaram falar na plenária, mas não conseguiram. Um grupo que acompanhava a votação passou então a arremessar ovos nos vereadores. O principal alvo foi o presidente da Câmara, o Fernando Fernandes. Segundo algumas testemunhas, ele queria mudar o regimento da casa, porém a pauta da votação não foi confirmada pela Câmara. A confusão começou porque o movimento do presidente foi de encontro ao que os apoiadores do prefeito da cidade, Júnior Marabá, querem. A tensão entre os poderes legislativo e executivo em Luiz Eduardo Magalhães começou depois que o prefeito e o vice-prefeito passaram a se desentender. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e tentaram conter a multidão. Uma bala de borracha foi disparada pelos policiais para controlar o tumulto. Ninguém ficou ferido. O secretário do Meio Ambiente, Renato Faedo, foi retirado pelos agentes após invadir a plenária. Por meio de nota, o presidente da Câmara de Vereadores, lá de Luiz Eduardo Magalhães, informou que será registrado boletim de ocorrência hoje e por meio do procurador da Câmara, né? Vai ser registrado esse boletim. A prefeitura também disse em nota que houve truculência na retirada do secretário, que a ação não condiz com a postura correta de um órgão público. A sessão foi suspensa até que a população esvaziasse a casa e do lado de fora os moradores de Luiz Eduardo Magalhães fizeram um protesto e gritaram palavras de ordem contra os vereadores. A PM também se posicionou por nota e disse que um reforço maior está sendo providenciado para a próxima sessão da Câmara, que ainda não tem data definida. Complicado, hein, Marcos?
Verdade.
É, o povo não gostou e aí o bicho pegou, né? Protesto mesmo da população, né? Então, até ovada teve, ovadas, foram várias, né? Secretário sendo retirado do plenário por PMs. Que coisa, hein? Desnecessário, viu, gente? As coisas têm que ser tudo de forma organizada, pacífica. Tudo dentro da ordem, né?
Melhor, né?
É, exatamente. 12 horas e 45 minutos, temos mensagens de ouvintes no WhatsApp.
Ouvinte mandou aqui, boa tarde, o asfalto do Iguape, até o Savoy está horrível e vários acidentes têm acontecido.
É, tá
Zona
vendo aí?
Norte de Leusa.
Tá vendo a ouviram o que a moradora disse? Né? Que até acidente está tendo por causa das más condições aí do asfalto, né? No Iguape. Iguape fica em Ilhéus, viu, prefeito? Fica em Ilhéus, exato, não é no final do mundo, não. Fim do mundo, não. É dentro de Ilhéus mesmo. É bom mandar arrumar lá, né?
Iracida Barra mandando boa tarde, está acompanhando a gente.
Um abraço a Iracida Barra, aqui em Ilhéus. Obrigada pela audiência.
Mas e uma moradora lá da Lagoa Encantada, em Ilhéus, quer saber quando vai ter médico na Lagoa, né, para atender as crianças e as mulheres. Médico ginecologista e pediatra, no caso, né?
Então tá aí, viu, secretário de Saúde de Ilhéus, moradores da Lagoa Encantada, querendo saber quando é que vai ter pediatra, né? E um ginecologista para atender lá em Lagoa Encantada. Lagoa Encantada já tem um posto de saúde decente, gente, adequado, que não tinha, né? Como é que tá a situação? Explica para nós. Envia mensagem aí falando. Qualquer coisa pode ligar também. Pois não, Marcos Bezerra.
Manda alô para a galera da fanpage acompanhando o Jornal do Meio Dia, Joelma Rosa, o Joilson Nascimento, né? Mandou boa tarde, ele está em São Paulo, capital. Manda um abraço para o amigo Givaldo e Cosme e Lourdes, no Pontal, aqui em Ilhéus.
Bacana.
O Sérgio Xavier manda boa tarde, Kátia Marcos, estou em Jandira, São Paulo, acompanhando o programa. O Antônio Baru manda boa tarde também. Antônio e Selma, de Serra Grande, na sintonia.
Obrigada pela audiência. Um abraço para Serra Grande. Porto Serra Grande sempre acompanhando a Gabriela FM.
A Vana Santos também manda boa tarde. Que Deus abençoe nossa semana.
Amém.
O Alisson Silva, um abraço aqui para a galera do Rio de Janeiro. Estou ouvindo vocês direto de Ipanema pelo aplicativo. Um abraço, o Alisson e sua galera aí.
É, um abraço para eles, então. Muito obrigada, tá, pela audiência. 12 horas e 48 minutos, temos um ouvinte na linha, vamos falar com ele. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Cátia. Quem tá falando é Edilson, da Lagoa Encantada.
Pois não, seu Edilson.
Eu vi aí os atos que você acabou de ler e você queria saber a situação do posto da Lagoa Encantada, não é isso?
Isso.
Infelizmente, Cátia, se encontra nas mãos de Deus, porque ó, ao redor, ontem mesmo, eu tirei uma foto lá, enviei para um amigo meu, que ele vai até lá embaixo. conversar. Entendeu? Aí o seguinte é esse, o posto tá todo ao redor do posto mesmo, tá um matagal só a mão de Deus. Aí a janela, todas esburacadas, entendeu? Não tem nada, eu e o que tinha, se eu não me engano, não deu pra nós ver por dentro, porque cá fora na varanda tem os portões de ferro e o cadeado, a gente jamais vamos rombar, certo? Pra ver o que é que tem dentro, mas infelizmente tinha tudo. Tinha aquelas aparelhas da médica atender a pessoa para extrair um dente, fazer limpeza de dente. Eu não sei se eles já levaram tudo. Porque, infelizmente, o posto médico da Lagoa Encantada não tem nada.
E
tem
não
uma
cara.
É uma vergonha que nós temos um posto médico e quando o médico vem, ou atende num prédio escolar ou aqui numa pracinha que tem aqui, que tem um pé de árvore.
Ah.
A não ser, já era.
Ou entendeu? Seja, seu Edilson, ou seja... Não existe um posto de saúde adequado para a população de Lagoa Encantada.
Com certeza. Com certeza. Você está certíssima.
Menino.
Entendeu? Então, também com esse governante que está aí, só para você ter ideia ligeirinho, Kátia, eu estava ouvindo que o prefeito de Itabuna, ou de Uruçuca, foi com tudo agendado lá nessa marcha aí sobre os prefeitos dos municípios, né? Então, o daqui de Léo foi sem preparamento.
Pode falar. Cortou a ligação? Muda de lugar aí, seu Edilson, para o senhor continuar falando, para ver se melhora o sinal.
Deve ter caído a ligação.
Seu Edilson? É porque eu queria entender esse final que ele estava falando aí, dos prefeitos que foram à marcha, né? Dos prefeitos.
Ele deve ligar novamente.
Em Brasília. Liga de novo, seu Edilson. Mas em relação ao posto de saúde, né, de Lagoa Encantada, eu já esperava que ele ia dizer isso, né, que realmente não existe um posto de saúde adequado. Onde funcionava, o posto está lá fechado, abandonado, né? E o morador disse que quando tem um médico que vai lá na Lagoa para atender ou atende em alguma escola, né, acho que é uma escola que tem lá, ou embaixo de uma árvore, numa praça. Pasmem, minha gente, isso é em Ilhéus. Né? Uma cidade tão conhecida nacionalmente. Deixa eu ver se é seu Edilson de novo. Seu Edilson?
É ele mesmo.
Pronto, o senhor estava falando o quê da marcha dos prefeitos? Explica de novo.
Isso aí. Aí você vê que o prefeito de Uruçuca foi agendado, todo mundo foi resolver seus problemas lá. Os ilhéenses nem sabia que o prefeito e a comitiva dele, para a comitiva dele, só o vereador do lado dele. Iria lá para Brasília. Aí, infelizmente, veja o que foi que eles trouxeram, o prefeito com os vereadores que trouxeram, em benefício à cidade de Léo. Eu acho que nenhum, viu? Só foram mesmo para passear, que na verdade estão passeando com o dinheiro do povo. Que é ele e os coligados dele, que só foi ele e a equipe dele, os vereadores que é ao lado dele, mas nenhum. Veja se foi convidado algum vereador que é a oposição.
Entendi.
Veja se eles convidou o vereador Augustão. É um dos da oposição que está sendo o prefeito de Léo e o único vereador de Léo.
Entendi.
Porque o resto tá tudo, todo mundo misturado aquela farofa com o prefeito.
Tá bom, seu Deus. Obrigada pela participação.
Boa tarde.
Não precisa falar mais nada, eu entendi plenamente aí o que ele quis dizer. Só não entende quem é bobo, quem se faz, né? Inclusive, parabenizar o prefeito de Uruçuca, né? O Moacir Leite Júnior, que realmente foi... Ele tem ido a Brasília buscar recursos para o município, né? Seja numa marcha dos prefeitos ou em outro momento, né? Inclusive, já foi divulgado isso, né? Ele vai lá sempre atrás de recursos de melhorias para Uruçuca, mas não é todo político que está no cargo de prefeito que é gestor público municipal, entende, seu Edilson? Tem gente que quer ser prefeito só no nome, né? Infelizmente. Pois é. 12 horas e 52 minutos, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi.
Pois é, nosso ouvinte coloca, boa tarde, Kátia, aqui também em Itacoatiara não tem médico. Nós não temos, então nós temos que ir para o posto do Iguape.
Então Itacoatiara faz parte de Ilhéus, nunca tem médico.
Não sei exatamente onde fica, né, mas deve ser Zona Norte.
Aí eles vão para o posto de saúde do Iguape, entendi. Pois é, meus amigos, mas o prefeito disse que tá tudo lindo. Só na propaganda dele, nas redes sociais, né? Na realidade é bem diferente.
Outro ouvinte aqui, a Poliana, manda boa tarde, diz... No posto da Vila Olímpio, o posto da Vila Olímpio também não funciona, né? Que vergonha.
É. Prefeito da cidade de Ilhéus é médico, secretário de saúde de Ilhéus é médico. Que coisa, hein? Mais alguma coisa, Marcos?
É só por enquanto.
Pronto. Então já prepara aquele sorteio, né? Para os nossos queridos ouvintes. Porque eu tenho certeza que tem muita gente na expectativa, aguardando para ganhar esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Enquanto isso, deixa eu divulgar uma informação que eu acabei de receber aqui, gente. Olha só, criminosos fingem trabalhar nas obras sociais Irmã Dulce e cobram por consultas e exames gratuitos aqui na Bahia, viu, gente? E a instituição está fazendo alerta, então preste atenção. As obras sociais Irmã Dulce, OCID, informaram aí, através das redes sociais, que criminosos têm se passado por funcionários e cobrado aí por consultas e exames que são aí gratuitos, tá? Esses procedimentos são realizados pelo SUS e, por causa disso, a instituição fez um alerta e pediu que as vítimas denunciem os casos. Procura a polícia. De acordo com o comunicado publicado pela OCID, os golpistas ligam para familiares de pacientes da instituição e utilizam os nomes de médicos ou de outros colaboradores das obras sociais Irmã Dulce. Na ligação, os criminosos pedem dinheiros para consultas, exames e demais procedimentos para que sejam realizados. E aí, de acordo com as obras sociais Irmã Dulce, o golpe foi identificado em diversas cidades da Bahia. No entanto, a quantidade de municípios não foi detalhada, tá? E aí eu tô vendo aqui o comunicado que está nas redes sociais aí das obras sociais Irmã Dulce. Podem entrar aí no Instagram, Facebook, vocês vão ver, tá? As obras sociais, né, que é o CID, passa por uma grave crise financeira e pede ajuda para evitar o fechamento da unidade na Bahia. Em 4 de março deste ano, funcionários que administram um complexo hospitalar com atendimento 100% gratuito em Salvador realizaram um abraço simbólico em frente à sede da instituição na Cidade Baixa. Porém, gente, essas ligações aí, tá, são de golpistas. As obras sociais, né, os funcionários não ligam pedindo dinheiro, cobrando por procedimento, né? Por mais que está passando por uma grave crise financeira, isso aí vai ser resolvido com recursos federais ou estaduais. Inclusive, o governo federal já anunciou, né, que vai ajudar aí as obras sociais. Enfim, né, agora existe uma campanha, tá, que é no site 1 milhão, que é 1 milhão, né, de amigos santadulce.org.br. Entra nesse site. Aí é um site oficial da OCID, ok? Cuidado, esse negócio de ligar e cobrar por procedimento lá, pedir algum dinheiro, caia fora que você golpe, tá bom? As obras sociais não trabalham desta forma. 12 horas e 56 minutos, vamos acionar ele, que tem mais informações do setor policial, o nosso repórter Coutinho Neto. Faz agora a segunda entrada aqui no Jornal do Meio-Dia. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias do setor policial e vamos agora girar em toda a nossa grande Bahia. Nossa primeira parada nessa segunda participação é no município de Alcobaça, extremo sul baiano. Na tarde de ontem, a central de comunicação da 190 solicitou os policiais militares 88 CIPM para atender uma ocorrência na orla marítima na cidade de Alcobaça, onde se encontrava uma vítima de afogamento. De acordo com as informações, um corpo masculino foi encontrado por banhistas boiando em frente à cabana da Lúcia, localizada na Avenida Atlântica, orla marítima daquele município. Trata-se de Daniel Alfredo Dias, de 70 anos de idade, natural da Argentina e que morava no município há cerca de 10 anos. Ainda naquela região do extremo sul baiano, aconteceu uma morte violenta na cidade do Prado. O crime aconteceu na tarde de ontem, por volta das 17 horas e 40 minutos, na região central da cidade de Prado. A vítima, Paulo Ferreira da Cruz, 50 anos de idade, conhecido como Paulinho Artesão, estava na calçada em frente à casa onde morava, quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Moradores da área relataram ter visto um carro de cor preta e logo em seguida ouviram cerca de 8 disparos de arma de fogo. Na sequência, os suspeitos fugiram do local, tomando rumo ignorado. Policiais militares do 88 CPM de Prado estiveram no local e preservaram a cena do crime até a chegada da polícia técnica. Segundo informações da própria polícia, Paulinho já tinha passagem pelo setor policial, acusado de homicídio, tráfico de drogas e recentemente teria recebido da justiça um alvará de soltura. Vamos subir agora para a região Cisaleira. Um acusado de matar um homem em Lamarão, localizado no município na região Cisaleira da Bahia, foi preso em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O fato foi o seguinte: segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em menos de 24 horas após o crime. O homem é acusado de matar José Irênio Ribeiro com golpes de faca. Logo após o crime, ele fugiu para Abrantes, onde foi encontrado na localidade de Vila da Paz. Conforme testemunhas, o acusado, que tem transtornos mentais e era vizinho da vítima, teria tido um surto e por isso atacou José Irineu com um pedaço de madeira. Após o homem cair desacordado, ele continuou o ataque desferindo golpes de faca. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Após o cumprimento de prisão, o homem foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da justiça. Recôncavo Baiano, Cruz das Almas. A Polícia Militar divulgou o resultado da ação, em que resultou em 2 suspeitos mortos no dia de ontem naquele município. Segundo a 27ª CIPM, as guarnições foram acionadas para prestar apoio a policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus, que estavam em acompanhamento aos criminosos em um veículo acusado de praticarem roubos às margens da BR-101. Durante a perseguição, a dupla efetuou disparos de arma de fogo em direção às viaturas, dando início à troca de tiros, que resultou na morte dos suspeitos. Na ação, os agentes conseguiram apreender 2 revólveres calibre 38, uma algema, uma bala clava, 9 abraçadeiras plásticas e um veículo. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Cruz das Almas. Marcos, Kátia, triste encerramento hoje do Jornal do Meio Dia com essa notícia que chocou toda a Bahia. Uma mãe matou uma filha de apenas 2 anos de idade afogada em um tanque de lavar roupas no município de Feira de Santana. A criancinha Raquel Teixeira é a vítima de 2 anos de idade, foi assassinada pela própria mãe afogada em um tanque de lavar roupas. Este caso aconteceu por volta das 6 horas da manhã de ontem em Feira de Santana. Segundo familiares, a acusada é usuária de drogas, tem 26 anos e há um tempo os filhos estavam sendo cuidados por familiares. Policiais da 66 CIPM estiveram no local e efetuaram a prisão em flagrante da mãe. O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Luiz Smislo e peritos do Departamento de Polícia Técnica. O delegado disse que a perícia técnica não identificou marca de espancamento no corpo de Raquel, e sim que ela apresentava sinais de afogamento. Segundo ele, a criança foi afogada no tanque de lavar roupas e com a chegada dos familiares da polícia, a acusada, a monstra mãe, não manifestou reação de arrependimento, estava nos afazeres domésticos, lavando roupas e agindo naturalmente. Triste notícia esta de uma mãe assassina deste nível. Mas voltaremos amanhã com novas informações aqui no Jornal do Meio Dia, do setor policial. Você continua aqui no JND com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. E realmente essa última notícia é muito triste. Eu estava comentando aqui com o Marcos, né? Eu e ele vimos essa notícia ontem à noite. Uhum. E aí ele comentou: nossa, quando eu vi, fiquei chocado. Como é que não choca, né, gente? Muito, muito, muito triste mesmo. Uma criança, um inocente, né? Uma criança tão inocente. Meu Deus do céu. Enfim. Bem, nós vamos aqui para as últimas notícias, né, Marcos Bezerra? E daqui a pouquinho a gente divulga aí o ganhador ou ganhadora, tá? Desse rolo de papel de parede das Uncas Adecor. Olha, noticiário nacional... Presidente Jair Bolsonaro fez mudança aí no Ministério de Minas e Energia, tá? Sai o Bento Albuquerque do comando do Ministério de Minas e Energia. Conforme a edição de hoje do Diário Oficial da União, a exoneração do almirante de esquadra foi a pedido. O novo ministro da pasta é o economista Adolfo Saxida, é isso mesmo. O pano de fundo da mudança é a crise inflacionária puxada pelas altas dos preços dos combustíveis, segundo informações aí de noticiários, né? Bolsonaro tem reclamado da gestão da Petrobras, mas não determinou que os representantes do governo federal no Conselho Administrativo mudem a política de preços da empresa. Até então, né? Vamos aguardar. Então, sai aí o... Cadê? O Bento Albuquerque, do comando do Ministério de Minas e Energias, e entra o economista Adolfo Saxida, tá? E também temos informações, né, Marcos, sobre o saque do FGTS para trabalhadores nascidos em abril. Começam hoje, já começou, né?
Verdade, os trabalhadores nascidos em abril podem sacar a partir de hoje até R$1.000 das contas do FGTS. A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários, e você vê o saldo aí, né, e pode fazer as movimentações devidas aí no aplicativo. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. A liberação dos recursos segue cronograma baseado no mês de nascimento. O dinheiro será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. Todo o processo para pedir o saque é informatizado aí e o trabalhador não precisa ir à agência da Caixa Econômica, Cátia.
Exatamente, tá? Então você que se tiver interesse, você pega esse saque, se você tiver direito, ou então deixa para continuar, né, Marcos? Devolve aí. Uhum. Para continuar na sua conta do FGTS.
Vão ficar,
tá?
Lá até 15 de dezembro, né? Caso você não saque, retorna para a conta do FGTS.
Exatamente. Noticiário internacional. Gente, sem saber pilotar, passageiro pousa avião após o comandante passar mal. Impressionante, né? Então, sem qualquer experiência de voo, um passageiro de um avião pousou com sucesso a aeronave na Flórida, nos Estados Unidos. O caso ocorreu ontem, após o piloto sofrer uma emergência médica. Segundo informações, o incrível feito da aviação foi realizado no Aeroporto Internacional de Palm Beach. A bordo de um avião Cessna Caravan, o passageiro conseguiu entrar em contato com o controle de tráfego aéreo em Four Pieces e conseguiu pousar mesmo essa aeronave. Ele disse: "Tem uma situação séria aqui. Meu piloto ficou incoerente, eu não tenho ideia de como pilotar o avião", disse ele aos controladores, que perguntaram qual era a posição em que estava. Aí ele disse: "Não faço ideia", disse o passageiro, né? "Eu posso ver a costa da Flórida na minha frente e eu não faço ideia". E aí os controladores de tráfego aéreo solicitaram, então, que o passageiro mantivesse as asas da aeronave niveladas e tentasse seguir para a costa, fosse para o norte ou para o sul, enquanto eles tentavam localizar o avião. 4 minutos se passaram enquanto o passageiro tentava descobrir o que fazer quando os controladores finalmente o identificaram no radar a cerca de 40 quilômetros ao norte de Palm Beach, na costa de Boca Raton. E de lá, o controle de tráfego aéreo guiou ele pelo rádio e o homem até o solo, né? Guiou ele aí, ele conseguiu chegar até o solo, Marcos.
Construindo devidamente.
É, exatamente. Né? O que foi considerado, então, gente, um pouso seguro e estável. Que coisa, hein? Mas que bom que deu tudo certo, né? E aí todos, até então, pelas informações, passam bem. Olha, só resumindo aqui essa triste guerra da Rússia contra a Ucrânia, tá? Efeitos da guerra, Ucrânia suspende fluxo de parte das exportações russas de gás para a Europa. Rússia está muito preocupada com contra-ataque em Kharkiv, diz Ucrânia. E Rússia é acusada de sequestrar ativista de direitos humanos da Crimeia. Lituânia declara Rússia como terrorista e extremismo, diz porta-voz russa. Tá aí. Enfim, Olha, a gente vai já divulgar aqui, já temos o nome, já conferimos aqui na lista também, primeira vez que ela ganha. Então, a Felizarda, né, que ganhou aí esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decó é a Cleidiane Nascimento Santos. Cleidiane Nascimento Santos, então você é a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decó. Olha, vá com seu RG, tá, na Zoom Casa Decó, que fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, ali próximo já à Receita Federal. É muito fácil, seu nome vai estar lá, ok? Cleidiane Nascimento Santos. Você tem no máximo até sexta-feira que vem para retirar o seu prêmio, tá bom? Então, aproveite, Cleidiane. Um abraço para você, obrigada pela audiência, tá? E um abraço aí para os meninos, essa galera da Zoom Casa Decó. Rodrigo, um abraço para você, viu? Vamos finalizar aqui, Marcos?
Vamos lá.
Então, encerramos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Marcos, um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender no calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, crediário mais fácil do Brasil. É e parcelado para você. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.